professor, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos que nos escutam. Uma alegria estar aqui compartilhando com você.
Da mesma forma, a gente receber. Professor, primeiro, da alegria da retomada, né? Porque, obviamente, nós tivemos aí um intervalo em função da crise sanitária, de coronavírus, e foi preciso remanejar uma série de coisas. E agora, a iniciativa que já era tradicional, né, do Café Filosófico volta hoje, aliás, que é um convite para as pessoas de tarde participarem. O senhor poderia nos contar um pouquinho dessa retomada? Se volta, quem sabe, com uma estrutura um pouco diferente? E quais os objetivos, né, da proposta?
O Café Filosófico é uma atividade tradicional que o curso de filosofia durante muitos anos desenvolveu. A maior parte do período foi justamente lá no Zarabatana Café, no Centro de Cultura Ordová, para onde hoje estamos retornando aí com a iniciativa dos nossos estudantes. Fizemos também nesse tempo outras incursões em outros espaços da cidade e volta agora para onde foi consagrado, né? A ideia de poder reunir pessoas que informalmente estejam frequentando um espaço da cidade, um espaço de lazer, mas que é também um espaço de cultura. E poder trazer nesse ambiente algumas reflexões a partir da filosofia, mas dialogando com aspectos da vida cotidiana. Então, estamos hoje lá com o nosso querido estudante, o Leonardo Velho, que é um violonista espetacular, vai fazer a abertura com um momento musical, e justamente isso já coloca numa outra perspectiva da relação da cultura, da arte, com também o movimento da filosofia. Então, essa retomada tem um movimento que é coordenado pelos próprios estudantes do curso de filosofia, do diretório acadêmico. São eles que fazem toda essa organização, que dão essa dinâmica, tanto reunindo os estudantes da graduação, quanto também do mestrado e doutorado. Tanto estará conosco no debate a Thailise, que é doutoranda em filosofia, junto com o professor Evaldo Cuiava, que foi nosso reitor da UFSS durante 8 anos. Comigo falando sobre vida feliz. A temática de hoje é uma temática que diz respeito àquilo que é do nosso dia a dia e que afeta a todos, né? A vida feliz é um tema que muito provavelmente a todos interessa bastante.
Não há dúvida. Aliás, professor, é um tema extremamente nevrálgico, dá para a gente dizer assim. Primeiro porque, ao longo da história, né, da civilização, muitos autores, pensadores se ocuparam de tentar entender esse assunto, né? Já foi tema de muita obra literária, inclusive, de peças de cinema e assim por diante. Mas no momento que a gente está vivendo, parece que ele cai como uma luva para a gente realmente reavaliar o que é importante. Mesmo depois da pandemia, com tantas mortes, né, dizimou populações. Mais uma vez tivemos populações dizimadas No contexto de análise histórica, agora por uma pandemia, né, por um vírus. E a questão também no Brasil, em especial, de um momento bastante nevrálgico em função da polarização de um país dividido. E eu faço o gancho do Brasil, mas nesse recorte a gente pode dizer que também o mesmo acontece em outros lugares do mundo, como um fenômeno de polarização, né, de divisão. A gente está vivendo um momento histórico diferente. Tem a questão da mudança de era, né? Saímos de uma era mais industrial e emergimos para uma era digital, muito mais complexa, exponencial, que exige, que demanda muito mais das pessoas. Então, falar de felicidade é falar de complexidade nesse contexto, né?
É, Beverly, e talvez aqui seja muito importante demarcar um deslocamento nessa reflexão, porque por vezes parece, assim, num senso mais comum, que a vida feliz é uma vida meramente de satisfação individual e imediata. E por isso há um conjunto de frustrações que elas se estabelecem, porque aquilo que é imediato é sempre de agora e logo mais não será. E aqui talvez a gente possa estender para algo muito menos ingênuo e ter, como você posicionou muito bem, essa complexidade. Porque a vida feliz é uma vida que tem consciência do que está acontecendo ao redor, que não se está apartado daquilo que nos afeta, que afeta a todos. Me parece que não é possível a vida feliz de um indivíduo quando os demais ao redor estejam em conflito, quando os demais ao redor estejam doentes ou passando fome. A vida feliz, ela implica a vida com o outro, com os outros. E formas de nos encontrarmos nessa vida que não nos resolvemos sozinhos, mas nos resolvemos na relação com o outro. Então, para além daquela ideia de um simples estado de espírito em que, bom, eu estou contente nesse momento, a abordagem vai muito na direção de uma vida que se coloca em relação com o outro e se dispõe ao contraditório, se dispõe à solidariedade. Então, há uma possibilidade aqui de reflexão que nos coloca num outro patamar de entendimento sobre a própria vida e sobre uma felicidade que não se encerra na minha individualidade, mas em que as minhas tomadas de decisões estão relacionadas com as tomadas de decisões dos outros. Por isso, uma felicidade que é muito mais uma atividade do que propriamente um estado de espírito.
Bacana isso. Professor, o senhor mencionou, né, que a organização e a realização do Café Filosófico, ele é quase que uma necessidade de expressão do ecossistema do curso de filosofia, né? Parte dos alunos, ele acabou extravasando a sala de aula e precisando de um espaço de conversação para fomentar esse ecossistema, né, de análise crítica, de pensamento, de criação de ideias e tudo mais, e acaba que circulou para fora, para além, né, do campus universitário. Pensando nisso que o senhor acabou de explicar como acontece, eu queria retomar isso, porque hoje a proposta é que seja nesse formato, como foi anteriormente, de um talk show, que é um nome um pouco mais moderno para aquilo que talvez seja o insumo da dialética, né? Que é propriedade, digamos assim, da filosofia, né? Conversação, troca de ideias, não exposição de ideia, é troca. Como que se faz isso, hein, professor? Como se pretende fazer isso hoje de tarde?
Os nossos estudantes são muito generosos quando eles fazem a programação e nos apresentam as propostas. Vamos ver se nós vamos dar conta dessa ideia que eles lançaram do talk show, que é isso mesmo, acho que você pegou a ideia muito bem. É o espírito original da filosofia, do diálogo socrático, lá na Ágora ateniense, onde o encontro da pergunta, da resposta e do contraditório como o próprio movimento dialético, essa busca do conhecimento. O exercício vai nessa direção, não de já ter o conhecimento posto e ele agora então é entregue a quem não o tenha, mas o velho Sócrates já nos chamava a atenção de que esse conhecimento precisa ser trazido de dentro para fora de cada pessoa, e o caminho para isso é o diálogo. Então, a experiência vai ser a experiência, claro, com o nosso traquejo de professores, que não perdemos a oportunidade, por vezes, de discorrer sobre uma ideia, um conceito, mas nesse momento do Café Filosófico, muito mais privilegiando o diálogo. Então, nós estaremos aí três pessoas nessa roda de conversa, fazendo esse primeiro movimento dialético e de conversação, mas abrindo também com os participantes que lá estiverem para questionamentos, para contribuições, para que se possa fazer essa interação. E importante que é um espaço que é muito diferente daquele espaço universitário, em que quando fazemos uma palestra, uma aula, as pessoas lá foram única e exclusivamente por essa finalidade. Ou no Zarabatana, muitos dos amigos que lá frequentam não foram com o intuito de filosofar. Mas lá estão reunidos com seus amigos, tomando seu café, tomando sua cerveja, e há oportunidade ali, também num ambiente que é mais recreativo, de convivência, também, assim quiserem, poder participar de uma conversação filosófica. Então, isso é bacana. A quem queira estar conosco lá, o convite já fica desde agora, às 18 horas, lá no Zarabatana Café. Estarão juntos, lá, coordenando os trabalhos, comentando o Leonardo Velho, que é nosso estudante do curso de filosofia, e é um violonista espetacular, ele faz um trabalho musical com o violão solo, que é um primor, eu gosto muito de ouvi-lo tocando, tenho uma admiração muito grande pela musicalidade dele. E no debate, a Thailise, que é doutoranda em filosofia, fez o mestrado conosco na UFSS, agora faz o doutorado também, explora justamente essa temática que nós vamos trabalhar no Café Filosófico. O professor Evaldo Cuiava, que tem uma larga trajetória aí de quase 30 anos como professor de filosofia na UFSS, e por 8 anos também foi nosso reitor na universidade, tem sido uma pessoa que tem levado a filosofia para fora dos muros da filosofia, tem dialogado com vários setores da sociedade civil, a partir da filosofia também, e lá estarei eu também junto nesse debate.
Perfeito. Professor, eu não posso deixá-lo ir embora sem fazer uma última ponderação que tem a ver com uma marca registrada do nosso tempo, que é a questão de que a palavra, talvez ela perdeu um pouco a referência como algo de valor na sociedade, né? A gente está realmente numa crise em que as crenças, os valores, as virtudes, elas estão num xeque-mate. A gente não tem como negar isso, né? Então, é um tempo de rever o que realmente vai ficar na história da humanidade, e a palavra, o conhecimento e termos como economia, política, filosofia acabaram entrando no rol do, digamos assim, do trivial, né? Eu ia dizer comum, mas comum é bom, né? Do trivial, e não é trivial. A gente precisa perder o medo dessas palavras, porque elas dizem muito mais do que só, né, o entendimento, a intelectualidade. Tem a ver com realmente a própria preservação da espécie humana enquanto ser que pensa, né? Professor, o senhor poderia explicar um pouquinho por que é tão importante esses espaços e a gente perder o medo, né, da filosofia, o medo de economia, o medo, né, desses termos que ficaram talvez aí como algo que não seja bom, que seja ruim?
Bom, talvez o grande medo que não se pode ter é o medo de sermos uma sociedade civilizada. E uma sociedade civilizada é uma sociedade que começa pela disposição à escuta e ao diálogo. O outro não é uma ameaça. A presença do outro não é algo que deve me causar algum tipo de temor, mas é justamente a própria possibilidade de construir algo melhor do que temos até o momento. E vivemos esses tempos que, de fato, parece que a presença do outro, às vezes, é vista como algum tipo de ameaça, de algo quase que tem que ser eliminado. E, por isso, algumas ideias que remetem muito à convivência com o outro, então, quando mencionamos questões sobre democracia, sobre vida política, sobre economia solidária, sobre direitos humanos, que reportam a uma presença mais intensa do outro na nossa vida, com o outro interagindo conosco, interferindo na nossa vida, talvez isso cause um certo melindre, tal como se isso ameaçasse algo da minha existência. Quando não. É justamente essa presença do outro que possibilita a mais plena existência que eu posso ter na relação ética, na relação onde se constrói a escuta, o respeito, e onde efetivamente nós temos a oportunidade de nos constituirmos como humanos. Eu não me constituo como um humano isolado dos demais. Talvez tenhamos vivido aí o período da pandemia, em que, por força das exigências sanitárias, foi necessário nos isolarmos um pouco mais. Mas isso não nos tornou mais humanos, porque precisamos ficar mais isolados. Hoje, gradativamente retornando, ainda em tempos de pandemia, que está logo à frente, possamos dizer que ela tenha passado, mas hoje, com uma convivência jamais retomada, percebemos que o melhor da nossa humanidade, ela se manifesta na relação com o outro, na proximidade com o outro. O melhor de mim não se expressa no isolamento, o melhor de mim se expressa na relação direta com o outro. E aí, todos esses conceitos que você citou, Beverly, eu acho que eles, de fato, nos ajudam a nos percebermos mais humanos, mais em relação, a possibilidade de sermos um pouquinho melhores em relação a nós mesmos.
Perfeito. Professor, o evento é aberto, né? Retomada, é hoje, 18h, no Zarabatana, Nordovaz, que por si só é um espaço muito bonito de convivência, o dia está lindo, né? Gostaria que o senhor deixasse um convite para que as pessoas, não só os nativos do ecossistema, mas os convidados, a comunidade, possa participar também.
Isso mesmo. O Café Filosófico, ele não é para expertos em filosofia, de forma alguma. O Café Filosófico é para dialogar com a cidade, com a região, com quem lá tiver vontade de ir. Não precisa ficar parado ouvindo, é um espaço de circulação de pessoas. Então, puxa, cheguei, não me senti muito confortável, será que eu preciso ficar lá preso? Não, é um espaço, muitos aqui dos que nos ouvem já conhecem, lá o Zarabatana Café, é um espaço de circulação, é um espaço aberto, é um espaço da sociedade caxiense, um espaço cultural e de entretenimento muito rico, muito importante, e é ali que nós queremos ter essa experiência de uma conversação filosófica dinâmica com um tema que se vincula à nossa vida cotidiana, faz essa relação da tradição filosófica com o filósofo alemão Russo, com o Levenfeld, com o mundo vivido, com aquilo que afeta a nossa vida. Então estaremos lá a partir das 18 horas, com o momento musical inicialmente, e depois com esse diálogo filosófico acontecendo. Vai ser uma alegria lá encontrarmos todos os ex-alunos do curso de filosofia, mas também os atuais alunos, mas também quem não tem relação com esse ambiente, estudantes, professores, comunidade em geral, independente de escolaridade, é um espaço de conversação e diálogo, e todos estão convidados, será uma alegria.
Professor, quero agradecer profundamente a tua disponibilidade de estar conosco hoje de manhã para falar desse assunto, que é um assunto bastante relevante. Um forte abraço e até a próxima, professor.
Forte abraço, uma alegria ter estado com vocês aqui na rádio.
Até, tchau, tchau.